Eu sou Luiz Gonçalves e seja bem-vindo a mais um episódio do Podtag. Hoje é dia de saudar a rainha da Inglaterra. A gente vai bater um papo com um dev que está morando lá em Londres e vai conversar com a gente aí sobre como que foi o processo para chegar até lá. E é claro, eu nunca estou sozinho nessa bancada. Estamos aqui com a doutora Grey's Anatomy, ou Grey's Anatomy, já que hoje é em inglês o negócio aqui. Boa noite, Grey. Boa noite, Ana. Grey's. Boa noite, Ana.
Olá, mundo. Bem-vindos a um episódio que a gente vai descobrir se realmente a gente deve ser pontual ou não.
Não.
Ó, e também é ele, o homem, o CEO desse podcast, Clécius Martinkowski. E aí, Clécius?
Olá, mundo. Hoje vamos descobrir como é o maravilhoso mundo de ganhar em libras esterlinas, né?
Oh.
Principalmente no meio desta pandemia maravilhosa.
Nossa. A galera lá, pra você ver, assim, é o famoso 7-1, né? Que é 7 libras, é 7 reais pra uma libra.
7-1, é mesmo.
Todo dia um 7-1 diferente. E conosco, como convidado especial, uma pessoa que eu muito estimo, um grande amigo meu, e que já participou aqui conosco há muito tempo atrás, estando em outra empresa, lá no James Delivery, na ocasião, o Matheus Wisniewski. Fala, Matheus, qual que é o seu sobrenome?
Wisniewski, o bom filho a casa torna, né?
Olha só.
Mas então, fala galerinha do YouTube, meu nome é Matheus, peguem aí seu chá da tarde e vem com a gente escutar o Podtag.
Chá da tarde, olha só essa referência extrema, hein? Antes da gente começar, eu queria fazer um convite bem rapidinho para todo mundo entrar na comunidade do Podtag. No Discord é bem fácil, podtag.com.br, você vai clicar lá no menuzinho em cima, no botão comunidade do Discord. A gente não vai falar só de tecnologia, apesar de que é o que a gente curte mesmo, tecnologia, mas a gente fala de séries, de filmes, a gente fala do nosso dia a dia, a gente pede conselhos, inclusive, se você pedir com jeitinho, quem sabe até uma prescrição médica pela Iana Gonzaga. Brincadeira, gente, seria legal, mas talvez um conselho aí ela possa te dar. Entra lá na comunidade, tirando toda a brincadeira, é um lugar muito bacana pra bater um papo, pra conhecer outras pessoas, pra fazer networking, e você encontra tudo isso de graça através da nossa comunidade no Discord. E ouça os nossos episódios anteriores. Hoje a gente vai falar sobre a Inglaterra, mas a gente já conversou sobre a Alemanha, a gente já falou sobre a Suécia, a gente já conversou sobre vários países, inclusive até Hong Kong. Aí acho que foi o país mais remoto que a gente conversou até hoje. E hoje a gente vai estar falando sobre a Inglaterra, talvez até o Reino Unido de modo geral. Antes da gente começar, Matheus, se apresenta pra galera e fala quem você é, onde você trabalha, o que você gosta.
Só uma curiosidade antes de eu falar. É engraçado essa distinção aí de Inglaterra e Reino Unido, né? Que se você perguntar pra uma pessoa lá, com o pessoal que eu trabalho, eles sempre falam que eles são British. Eles nunca falam que são English.
Ah, olha só.
Então, eles veem o Reino Unido como o país. E até agora que eu tenho que colocar na internet tudo que é site onde que eu moro, né? O país é sempre Reino Unido e não Inglaterra. Isso é uma coisa que se aprende quando você muda pra lá.
Bem curioso, né?
A gente até fica na dúvida de colocar, né? Tipo, UK, ou se coloca England, né? Na hora que você vai mandar currículo pra fora. Até hoje não deu certo, mas...
Deve ser porque você tá preenchendo errado, né?
Exato.
Foi o erro no drop-down mesmo.
Então, e se você puder me arrumar o e-mail da rainha, daí eu corrijo essa...
Pode deixar, eu tenho contato lá no palácio.
No zap.
Mas então, o meu nome é Matheus. Última vez que eu participei do Podtag, eu tava no James Delivery, aqui em Curitiba. Hoje, eu estou no Brasil, inclusive, agora. E desde que eu vim no programa, eu já trabalhei em dois outros países. Eu me mudei pra Polônia no final de 2018, pra trabalhar como desenvolvedor front-end numa empresa em Cracóvia. E agora faz 6 meses, mais ou menos, que eu me mudei pra Londres, né, capital do Reino Unido, / Inglaterra, pra trabalhar no Google, mais especificamente no YouTube. E é bem diferente o que eu faço agora. Eu sou meio que um analista de dados, gerente de contas. Então, eu lido com parceiros do YouTube, por exemplo, a BBC, a Endemol, que é a dona do Big Brother, a Fremantle, que é a dona do...
Felipe Neto,
Mr. Bean, pior que o Mr. Bean é real. E daí eu ajudo eles a resolver perguntas técnicas por trás do YouTube sobre como implementar a API pra usar nos sistemas deles, esse tipo de coisa. Bem louco.
Por isso que você tá perguntando se o PodTag tava lá, né, cara? A gente, não adianta, a gente não vai te pagar em Libra.
Tem que puxar pro meu lado, né?
Pô, sensacional, cara. Pô, bacana. Acho que a primeira pergunta, então, que já vale fazer, você comentou que você tava ali na Polônia, você saiu do Brasil, foi pra Polônia, aí em seguida foi pra Inglaterra. Você acha que o fato de você já estar na Europa facilitou um pouco você ir pra Londres, ou você acha que as empresas estão procurando no mundo todo, pessoas em toda a localização? Como que você sente isso do mercado?
Eu acho que no meu caso específico facilitou sim, porque o meu processo seletivo ele começou com uma vaga no Google da Polônia. Então, inicialmente eu tava concorrendo para uma vaga de lá e acabou da última hora mudando para Londres. Mas, sendo bem sincero, tem muitos brasileiros que trabalham lá no mesmo prédio que eu, e eu acredito que a grande maioria deles foi direto do Brasil. Não acho que eles passaram por outro país ou necessariamente estudaram na Inglaterra. É um ambiente bem diverso. Mas, eu diria que a maioria, especificamente no Google, né, a maioria dos brasileiros acaba indo para os Estados Unidos. Lá, a comunidade é imensa mesmo de brasileiros lá na Califórnia. Então, realmente não é impossível. Muita gente acha que é, né, dado o tamanho da empresa. Mas, no meu caso específico, o que aconteceu, eu já tinha tentado me inscrever para trabalhar no Google. Já tinha tentado, acho que duas vezes, mas eles não tinham nem me dado uma resposta. E dessa vez, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma recrutadora do Google.
Ah, pô, isso é bacana, isso já traz uma informação importante, né? Que existe uma abordagem vindo da galera de recrutamento pra galera de fora. E você acha que isso tem alguma motivação, assim, procurar a galera? Você falou que tem muitas brasileiras e tal. Você acha que é uma realidade do Google ou do mercado britânico em geral?
Eu acho que Londres, por ser uma cidade internacional, um destino turístico, e também pelo poder econômico, né, da Inglaterra e Reino Unido, é um destino bem requisitado. Outra coisa é a questão da língua. A grande maioria dos brasileiros que falam outra língua, normalmente é o inglês, então já complica o fato assim, de você querer trabalhar na Europa em outros países. Por exemplo, se você vai para a França, você tem que falar francês. Se vai para a Alemanha, provavelmente você precisa falar alemão. Não necessariamente, né? Mas já para a tua vida fora da empresa, começa a ser uma coisa que complica. Eu consigo dizer isso da minha própria experiência. Né? Quando eu fui morar na Polônia, eu falava praticamente zero de polonês. Meu trabalho era totalmente em inglês. Só que isso afetava bastante a minha vida particular, né? Tipo, você vai num supermercado, tudo tá escrito em polonês. Você não consegue nem ler a embalagem de um produto pra ver o que é o ingrediente. Não tem a mínima ideia do que tá escrito.
Você tem que abrir e comer, né? Pô, não era isso que eu queria, embala e guarda.
Eu acho que é por isso que é um destino tão requisitado, né? Por brasileiros. Por isso que a comunidade de brasileiros em Londres é imensa. Se você for ver até a comunidade no Facebook, tem acho que 500 mil pessoas lá. Não, acho que não é nenhum exagero.
Eu tô lá e nunca fui pra Londres.
Tem uns infiltrados lá, né, Luiz?
Tem uns espiões.
Mas legal, eu achei interessante você comentar que o contato veio a partir do LinkedIn, acho que aí até dá pra gente deixar uma dica pro nosso ouvinte, né? Imagino que teu LinkedIn tava tudo em inglês, provavelmente muito bem atualizado para ele ser interessante para alguém do Google, né? Então, você vê mais alguma outra questão aí que você acha interessante, sei lá, algo interessante de se destacar no perfil do LinkedIn, assim, que possa ter levado alguém a entrar em contato com você, uma dica pro nosso ouvinte, hein?
Sim, na verdade muita gente já me perguntou sobre isso nesses últimos tempos. Eu acho que a primeira dica, sem dúvida, é traduzir o teu perfil para o inglês. Isso é uma super prioridade se teu objetivo é trabalhar fora, né? Mas, em segundo lugar, uma coisa que eu fiz já faz alguns anos, em cada um dos meus empregos, cada uma das posições que eu já trabalhei, eu coloco a descrição de quais tecnologias eu usei, quais linguagens, quais ferramentas e uma descrição breve do que eu trabalhei. Porque quando um recrutador pesquisa ali na barra do LinkedIn, se você tem essas tecnologias escritas em algum lugar do teu perfil, isso aumenta a tua chance de você já ser ranqueado já, direto. Outra coisa é você colocar na tua descrição do que você faz hoje, já colocar a linguagem que você trabalha. Então, eu tinha colocado, acho que era desenvolvedor de software Angular. Isso ajuda também pra você ser ranqueado. E uma coisa que eu acho que é legal o que eu fiz, não sei se isso importou tanto, mas eu coloquei para todos os diplomas que eu inseri ali no meu perfil, eu coloquei uma foto deles. Basicamente, eu só subi no Google Drive e deixei público e botei o link ali em cada um dos certificados, porque isso já facilita o reconhecimento de que é real, né? Então, eu já coloquei da faculdade, quando eu me formei, certificado de línguas. Não sei se é uma dica fundamental, mas é uma coisa que eu fiz. E eu acho que vale a pena.
Não, legal. E assim, ainda entrando nessa questão do interesse, da possibilidade de sair, aí, como que é hoje o teu nível de senioridade, cara? Com que tecnologia que você trabalha? Você comentou Angular. Acho legal a gente começar a entrar nessa seara aí, pra ver até se você vê demanda no exterior, até dentro do próprio YouTube mesmo, de outras tecnologias também. O que que o pessoal tá pedindo mais, né, cara, aí pelo Reino Unido?
Beleza. Então, eu consigo comentar um pouquinho melhor na minha empresa anterior, que eu tava trabalhando como desenvolvedor, né, lá na Polônia, e vagas para front-end estavam a rodo mesmo. Então, eles queriam desenvolvedor Angular, desenvolvedor React. Eu lembro que eu tava entrevistando gente, eu fazia tipo 20 entrevistas por semana para contratar, porque tava precisando de muito. Na Inglaterra, eu não tenho tanta noção de como que tá a demanda, né, por desenvolvedores. Mas, bom, só voltando um pouquinho, as tecnologias que eu trabalhei era com JavaScript, TypeScript, Angular, especificamente. Mas agora, no YouTube, como eu trabalho mais como analista de dados, o que eu mais uso é Python e SQL. E, cara, bem especificamente, às vezes eu dou uma olhada, assim, nas vagas que estão em aberto no YouTube. Por incrível que pareça, uma das linguagens mais requisitadas é o C++, que muito do back-end do YouTube é em C++. E imagino que não é tão fácil, né, encontrar desenvolvedor com um nível...
Deu até uma arrepiada aqui de ouvir, cara. Vaga em C++. Né? Uhum. Eu já lembrei de vazamento de memória.
Sim.
Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que trabalha a parte de gestão? Porque... nesse podcast aqui, eu que sou a pessoa responsável pela gestão. As meninas são mais dev e eu sou a parte mais e a parte de gestão mesmo, de governança.
É quem manda na parada, entendeu?
É.
A palavra final aqui dentro.
Como é que funciona? Com que tipo de tecnologia vocês trabalham?
Então, isso é uma coisa, pra ser bem sincero, que eu sinto falta de um nível maior de organização, né? Você imaginaria que no Google, YouTube, teria tecnologias, né, pra se organizar. Na minha empresa anterior, a gente usava o Jira, né, da Atlassian, pra fazer as stories, né, os épicos e tudo mais. Tinha o Scrum Master, Product Owner e tudo mais. Agora, como eu lido diretamente com os meus parceiros, eu tenho que anotar as interações que eu tenho com eles. E tem produtos internos ali do YouTube, nem sei se vale a pena citar muito.
É, tem que tomar cuidado com censura aí, né?
nem sei o que, que é só interno.
Com NDA.
Mas basicamente é muito mais em aberto. Eu até sinto bastante falta, assim, de ter uma linha de raciocínio mais clara, assim, tipo, qual é a próxima coisa que eu devo fazer? Como desenvolvedor, você já tendo, né, uma lista de tarefas, já com um certo nível de prioridades, claro que você tem uma criatividade de como fazer, mas o que você vai fazer normalmente é bem claro. Agora, nesse meu emprego atual, a minha próxima tarefa normalmente é difícil de saber o próximo ponto que eu tenho que atacar. Então, a gente não tem hoje, tipo, um board de tarefas pra eu saber a próxima ação. Mas, em compensação, eu nunca estive numa empresa em que o meu contato com o meu manager, né, com o meu chefe, fosse tão próximo. Eu tenho duas reuniões de 30 minutos por semana com ele.
Isso é legal.
Pra relatar se eu tô com algum problema. É meio que como um Scrum Master, né, pra tirar os blocos.
Uhum.
E pra poder alinhar um pouco as expectativas e saber qual que é a próxima prioridade. Então, isso eu acho legal, assim, a proximidade é enorme. Até com o chefe do meu chefe eu tenho reuniões, que é uma coisa que é difícil de você ver na empresa comum, não é de ser lida só com o teu chefe, né? Mas às vezes a gente fala com quem tá um passo acima na hierarquia.
Mas vocês têm algum tipo de meta, alguma coisa pra entregar semanal? Porque, assim, a organização, ela faz um pouco de sentido quando você tem algum tipo de entrega. Ah, eu tenho que entregar tantos itens por semana. É esse alinhamento que você tem, né, com seu gestor.
Sim, a gente tem as métricas, só que as métricas elas são por trimestre, né, por quarter. Então a gente tá fechando o segundo, né? Até nessa época de pandemia teve uma mudança bem grande, assim, nas expectativas das pessoas, porque o foco do YouTube se tornou, nessa época, você divulgar informações verdadeiras, né, de fontes confiáveis e facilitar o acesso de criadores de conteúdo que antes não usavam o YouTube ou não usavam live, por exemplo, facilitar a entrada, né, do máximo de pessoas. Então, os nossos objetivos mudaram bastante. Mas, basicamente, o que eu tenho de métricas é interações com os parceiros, tipo, quantas vezes eu resolvi algum problema de um parceiro específico, quantos treinamentos eu dei, porque a gente tem lá dentro do YouTube, tem um software, não sei se vocês já ouviram falar, o Content ID, que ele é para você encontrar réplicas de conteúdo automaticamente. Então, se você tenta subir, por exemplo, um pedaço de um show do Netflix, ele vai encontrar e já bloquear automaticamente, não teve uma pessoa por trás.
Eu não ouvi falar nisso, mas eu já percebi muito que os vídeos duplicados, eles começam a desaparecer lá.
Na verdade tem mais de uma opção, assim, o dono do conteúdo, ele pode escolher manter na plataforma, só que o dinheiro dos anúncios vai pra ele, não pra quem subiu. Esse é o mais comum.
Interessante.
E normalmente os treinamentos que eu dou é explicando como funciona esse software e como que eles fazem para configurar. E a última métrica, a gente fala, chama de business plans. Então eu analiso como que foi a performance do canal, ou dos canais, né, desse parceiro nos últimos 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende da frequência, né? Eu compilo um monte de gráficos e informações, tem que puxar de tudo que é banco de dados. YouTube tem 1 trilhão de bancos de dados. É absurdo.
Pelo que você falou, você trabalha com Python também e deve fazer esse levantamento todo por lá de dados, né?
É até bem interessante, assim, a data pool do YouTube, eu nem imaginava o quão imenso que é. Mas daí, normalmente, essa é outra métrica que a gente é conferida a nossa performance. Com quantos parceiros eu fiz esse business plan, né, a cada 3 meses.
Não, legal. E dentro dessa questão aí, ainda olhando para a visão que a Ana trouxe de gestão, né? Você sente muito impacto da cultura frente ao que era aqui no Brasil, com relação ao que era, por exemplo, que você experimentou na Polônia, ou o que está experimentando hoje lá dentro do Google? E já emendo uma outra questão também, eu sempre ouvi falar que o Google tem muita pressão interna em cima dos devs, em cima do pessoal que trabalha. Eu gostaria de saber se você confere, se como é que está essa situação. Tem esse baque, né? Como é que é trabalhar, né, fora, né?
Dependendo da resposta, ele não vai mandar pro chefe dele. É.
Censura essa parte. Não, brincadeira. A questão da cultura, bem especificamente, assim, Londres e o Google em si, eu acho muito legal a diversidade que tem. Só de você andar nas ruas de Londres, só de você olhar para os restaurantes, tem um restaurante grego, francês, turco, chinês, é muita, muita diversidade mesmo. E é dentro da empresa também. Então, tipo, só em volta ali da onde eu sento, tem espanhol, tem francês, italiano, polonês, russo, tem tudo que é nacionalidade ali perto. Então, eu me sinto bem à vontade, assim, sendo um brasileiro, eu não me sinto, sabe, um forasteiro ali invadindo a comunidade. Porque praticamente todo mundo é de fora. É difícil você ser britânico trabalhando ali. Claro que tem bastante, né? Mas, por via de regra, é uma diversidade muito legal. Claro que não tem aquele mesmo calor do brasileiro, né? Isso eu sinto muita falta, assim, de você poder chegar na mesa de alguém, bater um papo sobre alguma coisa que você leu. Isso não é tão comum. Eu vejo até entre as pessoas que já estão há mais tempo trabalhando, é uma relação um pouco mais profissional, assim, separando o lado pessoal do trabalho. Eu acho engraçado que todos os dias, assim, todo mundo me pergunta: oi, tudo bem? Como que você tá? Só que no fundo, isso é só uma cordialidade, assim, a pessoa não quer realmente saber como é que você tá ou o que tá acontecendo na tua vida.
Como é que você tá? E sai e vira as costas, né?
Uhum.
E por falar nisso de britânico ser um pouco mais frio e tal, eles são realmente muito pontuais?
Olha, pra ser sincero, assim, nas reuniões que eu participo, todo mundo chega uns 2 minutos atrasado. Então,
a pontualidade britânica é uma farsa.
2 minutos atrasado?
Ou teu relógio tá errado, né?
eu acho engraçado que dentro do Google tem uma ferramenta, tem um site lá que é o gerador de memes. É como se fosse um 9gag interno, assim, dá pra você perder o dia inteiro se você abre aquilo.
Vixe.
Um dos memes, um dia que eu tava olhando, era assim, o script para entrevistas no Google. Daí a primeira coisa é, oi, desculpe que eu estou atrasado. Diz que entrevistador sempre chega atrasado pra entrevista. Não sei, é porque a gente tem bastante reunião. Eu nunca tive tanta reunião na minha vida, até isso cansa um pouco, assim. Tem dias que é o dia inteiro, assim, sem parar. Mas essa coisa da pontualidade britânica, eu acho que quando é a questão de horário de abertura e de fechar um estabelecimento, eles levam bem a sério. É, normalmente, quando dá o horário, ou 10 minutos antes, já tem que estar saindo do lugar. Não tem, assim, de você negociar, de ficar um pouquinho mais, assim, um jeitinho.
Jeitinho brasileiro.
O brasileiro que chega na loja é 5h59. Uhum. Eu tô aqui dentro, se eu brigar, fica
muito.
Uma hora lá, assim, né? E no final levou um pacote de jujuba, né?
Não levou nada, né? Eu não entrei só pra dar uma olhadinha.
Mas pra ser sincero, a Polônia, que eu fiquei mais surpreso ainda, lá, quando você tinha que lidar alguma coisa com um funcionário público, né? Por exemplo, de você ir no correio, 15 minutos antes da hora de fechar, eles já não atendiam ninguém. Porque essa pessoa podia ficar um pouquinho mais e atrasar o horário da saída da pessoa, sabe? Isso eu fiquei bem chocado.
Justo, justíssimo.
Faz sentido, né? Mas a gente não tá acostumado.
E você comentou a respeito do processo seletivo, né? Do entrevistador chegar atrasado, que tem até meme e tudo. Como é que foi teu processo seletivo, cara? Como é que foi, assim, nível de exigência, de idioma, teste? Você sentiu alguma diferença por você ser brasileiro? Ou foi um processo meio padrão?
Então, o processo do Google eu achei muito bacana. Eu acho que ele é padrão, assim, pra todo mundo é igual. Não consigo ter muita comparação, né? Mas uma coisa que eu já achei bem legal e fiquei surpreso também. Na primeira conexão que eu tive com a recrutadora, ela me falou que ia ser só uma ligação para falar sobre a vaga. No meio da ligação, ela falou assim, agora, por padrão, eu vou ter que te fazer uma entrevista já nessa primeira ligação. Ela não tinha nem avisado, assim. Acho que era mais só para ver se eu tenho alguma noção, assim. Ela fez umas perguntas de JavaScript, HTML. Eram relativamente simples, mas ela falou assim que se não soubesse, assim, ela já não recomendaria para a próxima fase. Mas a partir disso, eu já recebia por e-mail, assim, antecipadamente, qual que ia ser o tema global do que ia ser perguntado na entrevista. E eles davam recomendações de sites e livros para estudar. Isso eu nunca tinha visto na minha vida, assim, tipo, você vai fazer uma entrevista e você já tem um guia, né, por trás do que vai cair, como se fosse uma prova, né. No começo eu até achei bizarro, pensei assim, pô, eles estão me deixando estudar. Só que se você pensar, você tá padronizando a entrevista para que ela seja o mais justo possível, né? Porque imagine que você tem um amigo que já passou pelo processo de seleção. Aí ele já tem uma noção, ele fala para você. E o cara que não tem um amigo já tá atrás, né? Então eles resolveram deixar já bem aberto, assim, qual que é a estrutura, o que você pode esperar.
E eu acho que é justo isso, até da perspectiva de que, cara, um dev não é um repositório de conhecimento. Ser um bom dev é a capacidade de resolver problemas e adquirir novos conhecimentos.
Exatamente.
Então pode ser até um teste dos caras, tipo, porra, o cara não tem todo o conhecimento, mas olha, ele se esforçou, em poucos dias ele veio aqui preparado pra entrevista. Então significa que ele vai se adaptar rápido a novas demandas, né?
Isso, é. E eu acho que isso você testa melhor o conhecimento do que a pessoa saber de core o que faz a função X do JavaScript.
Sim.
Né, que é a maioria das entrevistas de dev. Eu me lembro que, tipo, eu não posso entrar em detalhe do que foi perguntado, né? Isso eu até assinei nas entrevistas.
Sim, sim.
Mas durante o processo, assim, que eu participei, tiveram entrevistas técnicas, né? Entrevista de código. E a gente faz a entrevista no Google Sheets, não faz numa IDE. Isso eles já fazem de propósito, né? Pra você não ter um autocomplete, né? Pra você ver se você sabe de cabeça. Mas eles já falam que você não vai ser testado na semântica, se você escreve certa função, e sim na tua lógica de programação. Então, uma dica que eu posso dar para quem tá estudando, e se o teu objetivo é trabalhar numa dessas das grandes, né, tipo Google, Facebook, Amazon, Apple, eles sempre perguntam isso 100% de certeza, estruturas de dados e algoritmos. Sempre tem no processo seletivo.
Isso eu já ouvi falar mesmo, que o pessoal pega muito nessa parte mais teórica da coisa, né, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente acaba negligenciando, né?
Uhum.
E diz que pra fora o pessoal valoriza bastante isso, né?
Sim. É, se você for analisar, assim, quando você tá produzindo um código que tem que ter altíssima performance, isso é uma das primeiras coisas que você tem que levar em consideração.
Sim.
Só que, sendo bem sincero, eles usam isso meio que como um funil pra ver se você vai ser testado na próxima fase. Não necessariamente a gente usa isso. Eu não uso isso no meu dia a dia, né, no trabalho. Mas eles querem saber, né, tipo, se você conseguiu se preparar na fundamentação teórica pra ver se eu consigo construir em cima dessa base.
Por falar em fundamentação teórica, como que é visto pelo Google, porque eu já vi que algumas empresas multinacionais, elas não importam muito para a formação de nível de universidade dos seus funcionários. Como é que funciona isso com você?
Então, especificamente no Google, eles não necessariamente eles vão querer saber se você se formou na área, né? Até porque eu não tenho formação na área de desenvolvimento de software. Eu fui formado em engenharia, apesar de ser uma área relacionada. Eu sei que não necessariamente você precisa ser formado nessa área, mas é visto com muito bons olhos quem tem mestrado e ou doutorado. Pra vocês terem noção, ali na minha equipe, eu acho que eu sou a única pessoa que não tem um mestrado. Eu tenho quase certeza que todos os outros já têm um mestrado em engenharia de software. Até, por curiosidade, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de software com o nosso host aí, o Luiz. Foi lá que a gente se conheceu. E eu tenho certeza que isso foi um diferencial.
É, eu fui um diferencial na tua vida, né, Matheus?
Por ter conhecido o Luiz foi um diferencial. Olha só. Não necessariamente eles querem que você tenha um mestrado só por ter o mestrado, né? Mas eles querem ver se você foi uma pessoa que buscou além do clássico, né? De você parar de estudar depois da universidade.
Nível básico.
Então eu acho que isso é meio que um pré-requisito não falado ali pra você trabalhar nessas empresas. A gente fala muito, né, no Brasil, que você tem que tomar cuidado se você faz um mestrado, doutorado, pode ser mais difícil de conseguir emprego, né? Porque daí a empresa vai te ver como ultra qualificado.
É, muito nível mais acadêmico. Né?
É, e realmente isso pode ser um perigo, né? Dependendo do caso. Mas, especificamente pro Google, é visto com muito bons olhos.
Maravilha, cara, muito bom.
Você ter um doutorado, mestrado.
Como é que foi você falou que tem uma pós, né? E tem uma graduação que não é exatamente na área. Você conseguiu convalidar esse diploma aí? Como é que foi esse processo? Acho que você deve ter feito isso nos dois países ou não fez em nenhum. Só chegou dizendo eu sei e ponto. Como é que foi o processo aí?
Então, isso é uma coisa muito legal da área de programação. Sou muito feliz que eu acabei indo para esse lado, porque é uma das poucas áreas que para a Europa, e acredito que para o resto do mundo, você não precisa revalidar o teu diploma. Claro que existem umas certas condições, né? Por exemplo, para a Polônia, o meu diploma tinha que ser uma faculdade que durou no mínimo 5 anos. Então, certos cursos acabam não entrando nisso, né?
Eu já tô fora, eu fiz tecnólogo.
Eu também.
É, daí há 4 anos, né?
4 anos.
Só que para a Polônia era ou um curso de 5 anos ou 5 anos trabalhando na área, se eu não me engano. Isso já validaria também como se fosse o diploma.
Tô dentro de novo.
Especificamente, assim, eu acho que a experiência na área até vale bem mais, né, do que a universidade em si. Pro Reino Unido também eu precisei mostrar o meu diploma pra conseguir o visto. Não sei especificamente se precisava ter 5 anos a faculdade. Eu acho que precisava. Normalmente o processo de visto pro Reino Unido, eu fiquei sabendo, assim, com outras pessoas, que ele não é tão simples de conseguir. Mas como foi a empresa que deu entrada por mim, eu tava na Polônia quando isso aconteceu, né? Então eu tive que ir na embaixada lá em Varsóvia pra fazer. Tem umas perguntas que você tem que responder e tudo mais. Mas o processo foi relativamente rápido. Acho que foi uns 2 meses, assim, pra conseguir o visto. E uma curiosidade é que eu precisei fazer uma prova de inglês. Mesmo eu já tendo outros diplomas e todas as entrevistas que eu fiz 10 entrevistas no total pra essa vaga.
Nossa.
Todas foram em inglês.
Uma pra cada real que a Libra vale.
Uma pra cada real que a Libra valerá.
Triste realidade.
E mesmo assim eu tive que fazer uma prova de inglês, porque é uma exigência do governo britânico. É até pra ver se não houve alguma fraude, né? Tipo, você contratar uma pessoa que nem fala inglês, né?
Sim.
Então eu tive que fazer o IELTS, como se fosse o TOEFL, né, versão do Reino Unido. Pra mim foi uma prova relativamente tranquila, assim, mas não tem como fugir, né, que eu saiba, esse é um pré-requisito.
Pra Polônia você não precisou de comprovação em inglês, só pra o Reino Unido.
As entrevistas foram em inglês, mas não houve uma exigência. Mas, de novo, pro recrutador, quando ele olha o teu LinkedIn, se você não tem algum certificado da língua, eu acho que é muito difícil você ir pra frente num processo seletivo. Claro que a tua fluência conta mais do que o certificado.
Sim.
Né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Só que pra você conseguir a primeira entrevista, isso é bem importante. Então, pro ouvinte que tá considerando isso, você ter, né, um TOEFL ou um dos exames de Cambridge, que foi o meu caso, né? Eu fiz o CAE, CPE. Isso conta muito, sem dúvida nenhuma, pra você conquistar essa primeira entrevista, porque isso já é um carimbo, assim, no teu currículo de que você fala a língua, que você tem um nível, pelo menos, intermediário pra poder trabalhar num outro país. Você tinha perguntado sobre as línguas. No meu processo seletivo, tinha um pré-requisito de falar não só em inglês, mas também precisava ter ou francês, ou italiano, ou alemão. Tinha que ter uma dessas três além do inglês. Pra ser sincero, eu só fui testado bem brevemente, assim, numa das últimas entrevistas eu tive uma conversa em francês, mas, então, é mais uma coisa que te ajuda, sabe, a conseguir um emprego fora. Mesmo que você não vá usar, por nenhum momento, nenhum segundo, essa outra língua, você ter ela é mais uma validação no diploma.
Diferencial, né?
E assim, até entrando nessa parte do idioma mesmo, cara, assim, a gente que é brasileiro, a gente estuda o inglês americano, né?
Uhum.
Chegando aí, bater papo com o pessoal no inglês britânico ou no ambiente de trabalho, todos aqueles sotaques de indianos, chineses e aqueles ingleses que já são extremamente complexos de se entender por natureza, o sotaque só piora, né?
Uhum.
Como que é isso no ambiente de trabalho aí? E na vida, né, cara? Não só no trabalho, mas também morando em Londres, né?
Cara, eu vou te contar uma que aconteceu na minha penúltima entrevista pra essa vaga. Foi com um cara britânico, né? Ele é um dos chefes lá da área. Mas no que começou a entrevista, a gente falou oi. E daí ele me perguntou alguma coisa com um sotaque bem britânico, assim, bem carregado. Eu não entendi o que ele falou. Daí eu pedi pra ele repetir. Mas você sabe aquela situação péssima quando você pede pra repetir e você não entende de novo o que a pessoa falou? Aí eu não sabia onde enfiar a cara, porque esses eram os primeiros 10 segundos da entrevista. Eu já tinha comprovado porque eu não sabia nem falar a língua, né? Na minha cabeça, eu imaginei que ele tinha perguntado se tava tudo bem. Eu só falei, yes, how about you? E por sorte, ele não estranhou. Então, eu imagino que ele tinha perguntado isso. Mas, olha, eu pensei que eu já tinha falhado direto ali nos primeiros 10 segundos da entrevista. Mas, sobre o dia a dia, eu lembro que no começo, eu notava bem carregado o sotaque dos colegas britânicos ali que trabalham comigo, né? Um sotaque meio Harry Potter, né? Só que isso vai acostumando. Pra ser sincero, o sotaque de Londres, né? Bem especificamente o de Londres, ele não é tão longe do sotaque americano. Porque por ser uma cidade tão internacional, você acaba meio que adaptando, né? Agora, quando você vai mais pro norte e quando você chega na Escócia, meu Deus do céu, aí pra entender já se torna um desafio. Eu passei um final de semana em Edimburgo, no começo do ano, e quando eu fiz um tour guiado com um guia local, nossa, o meu entendimento era de 50%, assim, pra menos, até.
Nossa.
O Matheus ia só balançando a cabeça, assim, que legal.
Uhum.
Cara, falando então, vai ser o triplo do que a gente combinou, o valor da viagem, e provavelmente você vai ser assaltado e você, yes, yes, good.
Yes, how about you? Yes.
Sorry.
Pior que é.
Essa pergunta que acho que toda vez que fala, né, sim, do Reino Unido, sempre tem o lance sotaque, porque, inclusive, você vê em muitas séries o pessoal, né, séries americanas, tirando o sarro do sotaque britânico, né? Então, até a hora que quando você começa a entender melhor, né, que você acompanha daí sem legenda, alguma coisa, aí você percebe, porra, é verdade porque eles estão tirando sarro.
Sim.
Porque eu entendi o que o outro falou, o americano. Agora, o que o britânico tá falando, não tá entendendo nada.
É tipo a gente ouvindo português em Portugal, né, cara?
É.
Exato.
Não, a gente não entende tudo também.
E que, no final das contas, é o original, né?
Exato.
Nossa, a mesma coisa pro... É curioso isso daí. Bom, antes da gente avançar, tem pergunta de ouvinte, tá? Eu perguntei para algumas pessoas específicas, e o Tarcísio Ferraz e o Guilherme Moraes, ouvintes aí há bastante tempo, fizeram a pergunta, cara, como encontra trampos remotos? É uma cultura britânica abrir para trabalho remoto? Como é que o pessoal vê? E se vê bem, como que faz? Estou interessado.
Cara, vou ser bem sincero, assim, que até onde eu saiba, não existe tanto essa cultura lá. O pessoal trabalha mais no escritório, mesmo no ambiente de desenvolvimento de software. Porém, né, dada a situação atual do mundo, tudo mudou. Não sei se vocês ficaram sabendo das últimas notícias, mas o Facebook, Google e Twitter, se eu não me engano, colocaram, né, que até o final do ano todo mundo vai trabalhar remoto. Isso já tá praticamente certo. Se eu não me engano, o Facebook falou que indefinidamente as pessoas que quiserem trabalhar de casa vão poder. Como essas empresas, elas são muito influentes, né, no mundo, né, do desenvolvimento de software, eu não tenho dúvida que vai ser bem mais fácil você conseguir emprego remoto por causa da pandemia. Então, olhando o lado bom para quem gosta de trabalhar de casa, sem dúvida o número de oportunidades, mesmo quando isso passar, mesmo quando acabar 100%, o quanto isso vai afetar, né, o número de trabalhos remotos, eu tenho certeza absoluta que vai ser bem mais fácil de conseguir.
Um divisor de águas na área de trabalho remoto aí, né?
Com certeza.
Mais uma percepção tua, assim, volte e meia dá pra ver vagas nos Estados Unidos ou até boa parte da Europa, onde, assim, é remoto para americanos. Então, tipo, você precisa ser um americano pra... Você está morando na Califórnia e tá...
Ou você precisa estar no domicílio da vaga, por exemplo, mas mesmo assim remoto.
E você... Daí, da minha pergunta, né? Você acha que, com a cultura que você comentou, que os britânicos têm de não gostar muito dessa ideia do remoto, acha que eles vão abrir pra todos ou só pros britânicos, né? E outra, pergunto isso porque você comentou que na tua mesa tem italiano, tem espanhol, tem russo. E aí, será que é uma parada do Google? Será que para todo mundo, como que você vê, tipo, tua opinião aí?
Bom, só respondendo a segunda parte antes, eu sei que não é só ali do Google, porque eu trato muito com outras empresas, né? Como eu sou gerente de contas, eu converso com o pessoal da BBC, da Endemol e tudo mais. A maioria das pessoas que eu lido das outras empresas não são britânicos, né? Então tem muita gente de fora. Tem gente da Eslovênia, Itália, tudo é Europa, tudo que é país. Tem gente ali trabalhando, né? Então, eu sei que essa cultura, né, de ser bem internacional, eu acho que é do Reino Unido mesmo, é bem comum. E quanto a trabalhar remoto, cara, eu acho que não é só uma decisão da empresa, isso é uma questão de lei também. Até porque, se você parar pra pensar, imagine que você tá morando no Brasil e você tá recebendo o salário de uma empresa do Reino Unido. Onde é que você declara os teus impostos, né? Isso acaba sendo meio que uma sinuca, assim, não é tão óbvio o que que acontece. Por isso que a maioria das empresas, quando elas contratam remoto, se você estiver no mesmo país, isso facilita muito a situação, né, da empresa. Até porque a empresa não quer cometer um crime ou fazer nada de errado, né? Ela não quer pagar o salário de uma pessoa que tá fora e não declarar isso, né? Então, eu sei que é uma dor de cabeça, né, pra empresa, pro RH, pro jurídico, você ter uma pessoa em uma região diferente. Então, eu vejo que não é necessariamente uma má vontade, é também uma questão legal, sabe, você contratar uma pessoa que tá fora. Eu sei que é possível, eu conheço gente que mora em Curitiba e trabalha pra empresa dos Estados Unidos, recebe em dólares, mas eu acho que a empresa já tem que ter uma estrutura, né, pra se adaptar a isso.
Pronto pra receber esse tipo de pessoa, né?
Eu acho que você tem que ter um nível de senioridade também para, assim, o pessoal poder dizer pro governo local que, olha, não encontrei nenhum profissional aqui na região ou em todo o país que adequa a isso, então eu vou contratar alguém de fora, porque, queira ou não, é a saída de capital, né?
Sim.
Não é algo tão interessante pro pessoal. Aí deve ter uma burocracia envolvida, né?
Pra quem tá recebendo no Brasil, porra, maravilha.
Pois é, e até puxando o tópico, e como é que foi essa questão financeira, cara, aí dinheiro, por exemplo, você trabalhou aqui no Brasil, trabalhou na Polônia... Assim, é óbvio que o que você ganha hoje lá deve ser muito mais do que você ganha aqui em conversão direta. Mas em qualidade de vida, cara? Assim, o salário que você tinha aqui te dava uma qualidade de vida, na Polônia outra, em Londres outra. Como é que ficou isso? Você conseguiu subir, descer, estabilizou?
Então, sendo bem sincero, quando eu tive a mudança do Brasil pra Polônia, foi o maior salto, assim, de qualidade de vida. Porque a Polônia é um país com um custo de vida muito baixo. Até quando eu fui pra lá, o real e o zloty, que é a moeda de lá, era 1 pra 1. E as coisas coisas eram mais baratas que no Brasil e o meu salário era X vezes, nem lembro de cabeça, mas era bem alto pra Polônia. Até quando eu falava o meu salário, assim, pra alguém, a galera estranhava. Mas, então, sobrava bastante, assim, tipo, depois que eu pagava o aluguel, ainda sobrava 80% do meu salário, que pra Polônia era muita coisa. Agora, quando eu me mudei pra Inglaterra, que nem você falou, se eu converter o meu salário, é bem mais, né? Porque a Libra tá valendo muito desde que o mundo é mundo. Mas o custo de vida lá também é bem alto. Então, hoje eu gasto mais da metade do meu salário só no aluguel, isso sem considerar eletricidade, água, tem uma taxa habitacional, como se fosse um IPTU que... Mesmo você sendo locatário, você que paga. Então, vai fácil 2/3 aí do meu salário. E daí, com o resto, as coisas ainda são mais caras do que no Brasil e do que na Polônia. Então, sendo bem sincero, eu não consigo guardar tanto dinheiro quanto antes. Obviamente, eu fiz essa escolha pensando além do que é o dinheiro, né? Pensando na experiência, na oportunidade da empresa e do local, né? Onde eu moraria. Mas, financeiramente, em si, você morar na Inglaterra, né? E em Londres é bem caro.
Mas eu acho que até isso deve ter relação com o fato que você morou em Cracóvia, né? Não é a capital da Polônia. Não sei se em Varsóvia você ia experimentar talvez uma situação semelhante por custo habitacional, talvez, né?
Talvez. Cracóvia é a segunda maior cidade, mas recomendo a cidade mais turística, tem da Polônia, muito bonita. Mas, de fato, Cracóvia com certeza é mais barato os custos do que Varsóvia. Mas Londres, se duvidar, é uma das cidades mais caras do mundo pra se morar. Eu não tenho esse dado de cabeça.
Mas deve ser, principalmente pra brasileiros.
Pagando em real. O aluguel é absurdo. A maioria das pessoas que eu conheço divide apartamento com outro. Eu tive a ideia, que hoje eu vejo que não foi tão inteligente, de pegar um apartamento só pra mim, e daí por isso que eu gasto tanto, né? Tanto
Sim.
percentual do meu salário.
Mas até eu fazer meu curso, você vai continuar assim, cara. Você tem que esperar até janeiro pra eu ficar na tua casa e depois você...
Já foi pensando nisso, né? Que eu peguei um apartamento só pra
Dois
mim.
Dois anos de antecedência esse combinado, não venha.
Ô, Matheus, e teve alguma comida diferente que você... Assim, tomou muito susto quando você mudou pra lá?
Na Polônia em si, eu notei que o pessoal gosta muito de tomar sopa. É estranho que no buffet lá, que eu ia todos os dias, tinha uma opção de sopa. No verão, inverno, quente ou frio, o pessoal tá tomando sopa. E eu gostava bastante da culinária. E na Polônia era bem mais fácil de notar essa diferença. Então você via pratos poloneses, né? Um pierogi, assim, tinha praticamente todo dia pra comer. Já em Londres, de novo, é uma cidade tão multicultural que você vê de tudo. É difícil.
Encontra de tudo.
É até difícil dizer que tem um prato nacional. É claro que tem o fish and chips, né? É o peixe com batata frita é bem clássico. Só que isso é uma coisa que você quase nunca come lá, né? Talvez quando você sai, assim, num final de semana, mas no dia a dia, não. Então, a minha alimentação, dá pra dizer que hoje ela é bem internacional. Eu até encontro arroz e feijão ali perto de onde eu moro. Era o que eu tava comendo durante a pandemia. Fiquei 2 meses me alimentando à base de um restaurante de comida brasileira que tinha ali pertinho da minha casa. Então não tem tanto esse choque cultural.
Sempre vai ter um brasileiro vendendo marmita.
Exatamente, né?
Brasileiro empreendedor, nato.
Cara, fazer umas perguntas assim, porque a gente realmente já estourou bastante tempo, mas eu acho que todo tagueando pelo mundo é muito importante fazer, cara. Então, se você conseguir adiantar algumas coisas, aproveitar documento. CNH, se eu tenho CNH brasileira e vou pra morar em Londres, ou até às vezes turismo mesmo. Vale, não vale?
Então, como turista, você pode usar a tua CNH brasileira por 1 ano, se eu não me engano, mas se você tá lá como morador, né, trabalhando, você tem que revalidar a tua carteira. Diz que o processo não é tão complicado, mas sendo bem sincero, Londres é uma cidade que você não precisa ter carro. Acho que é até um problema. O congestionamento é absurdo e tem um sistema de metrô muito bom, que conecta tudo que é ponto da cidade.
E tem um ônibus maneiro, né?
Tem um ônibus maneiro. essa é a melhor parte.
E acesso a serviço público, o que que tem, o que que não tem.
Uhum.
Todo mundo... A gente critica o SUS, mas parece que o Brasil realmente tem um sistema de saúde, né, bem evoluído. Como que é aí essa questão aí?
Então, a Inglaterra também tem o SUS.
Porra, massa.
É engraçado que, dependendo do local onde você tá, ó...
E é um dos melhores do mundo, né?
É revelações aí. Eu uso o TikTok, ó, concorrente do YouTube. Comecei a usar durante a pandemia.
Olha só, peraí, eu vou pegar esse podcast, vou mandar pro teu chefe e sequestrar. Se você não me contratar, eu vou vazar a informação que o gerente de parceria...
Chantagem, ao vivo.
Não, essa parte eu não vou mostrar pra ele, só anterior.
Mas então, só por curiosidade, assim, lá, o TikTok... Ele mostra principalmente pessoas que estão perto de onde você tá, né? Ele tem esse algoritmo. Então eu via quase que só gente lá da Inglaterra. E o pessoal tirava muito sarro isso, né? Porque tá durante a pandemia. E nos Estados Unidos, pra quem não sabe, o sistema de saúde não existe um público, né? Você tem que pagar pra ter acesso à saúde. Se você ficou doente e não tem dinheiro, é tipo, sinto muito. Enquanto na Inglaterra tem um equivalente do SUS. Então é um sistema universal de acesso a todos. Não sei exatamente como funciona se você não tem um emprego, mas trabalhando lá no Reino Unido eu tenho acesso gratuito a tudo, a exames e
pô,
tudo,
que maneiro.
Tudo que precisar.
Maneiro. Cara, uma última coisa aí pra gente já ir fechando. O pessoal sempre pergunta dos principais tipos de visto, não precisa entrar em todos, mas quais são os principais, o que talvez a pessoa possa adiantar pra... Oh, pô, eu quero, supondo, em alguns países as pessoas vão, entram como turista, procuram emprego e fazem o processo por lá, né? Claro que isso não é bem visto, mas muita gente faz. Como que funciona os principais ali, o que precisa, o que pode, o que não pode? Sabe dar um panorama, né?
Então, eu não sei exatamente se tem mais de um tipo de visto, pelo que eu saiba, não, mas o visto que eu tenho, ele me dá direito a trabalhar, se eu não me engano, é por 5 anos lá no Reino Unido. E enquanto eu estiver trabalhando, né, numa empresa, eu consigo ir renovando. Era mais interessante até lá na Polônia, porque o visto de trabalho, ele me dava direito, depois de 6 meses trabalhando, por fazer parte da União Europeia, que agora a Inglaterra não faz mais parte, né? Você ganhava o Blue Card, que você pode trabalhar em qualquer país da Europa. Eu não me lembro por quanto tempo, se era 3 anos.
Valeu, Boris Johnson. Ajudou pra caramba.
Tem muita gente que acabava fazendo isso, assim, não é tão bacana, né? Mas, tipo, meio que usar como trampolim pra você poder ir trabalhar em qualquer lugar da Europa, né? Já que a Polônia tá contratando muita gente, ela tá tendo um boom, assim, de serviços. Então, muita gente tá fazendo isso. Mas a Polônia em si, hoje, eu recomendaria pra quem tem essa a vontade de trabalhar fora. É um local que tá contratando muito brasileiro. Talvez não é a primeira opção de muita gente, né? Mas é bem primeiro mundo, a cidade que eu morei. A vaga pagava muito bem. Sei que esse é o Podtag Inglaterra, né? Tô fazendo campanha pra Polônia. Mas, no geral, a qualidade de vida, né? Tipo, em questão de sobrar dinheiro, na Polônia vai ser melhor. Se é uma coisa que você nunca tinha parado pra pensar, aí, ouvinte, pense nessa possibilidade.
É, se bem que agora a moeda deles tá valendo mais que o real.
Tá.
Porque não é muito difícil, convenhamos.
Eu acho que qualquer moeda tá melhor que o real, gente.
Não, você vê que os paraguaios estão vindo fazer moeda aqui.
Né? É. Aconteceu alguma gafe com você, ô Matheus?
Deixa eu pensar, no dia a dia, assim, ou no trabalho?
No dia a dia do trabalho, que é mais emocionante ainda.
Teve uma coisa que me veio na cabeça, assim, lá na... Quando eu tava na Polônia, teve uma velhinha, assim, que me chamou a atenção por eu estar chegando e perguntando uma coisa em inglês. Ele falou assim, ah, você está na Polônia, você tem que falar polonês. É bem uma gafe, assim, mas foi uma coisa que me marcou. Existe um certo preconceito na Europa, no geral, assim, pra pessoas que vêm de fora e não falam a língua. Não necessariamente o estrangeiro só, né? Mas quem não fala a língua acaba sofrendo, assim, uma olhada torto. Lá no Google, uma coisa que eu acho muito, muito legal, pra quem não sabia, tem uma cantina, tem tipo uma cozinha em cada andar, que tem tipo chocolate, salgadinho, Coca-Cola, liberado, grátis, o dia inteiro. Então, diz que na média, até quem trabalha lá engorda, acho que 5 quilos no primeiro ano.
E foi o meu engorda?
Foi o meu caso, inclusive.
Eu tô achando que eu tô trabalhando lá e não tava sabendo.
Mas uma gafe, assim, que eu cometi, assim, foi de não ter notado isso, porque ninguém tinha me falado, e eu lembro que todo mundo sempre tava com latinha de coca e tudo mais, e eu olhava assim, pô, a galera traz de casa, né, tudo mais. E daí, quando deu, acho que umas duas semanas que eu fui ter a coragem de perguntar pra alguém como é que estavam conseguindo, assim, tanta comida o dia inteiro na mesa comendo, e daí que começou o meu crescimento lateral, né, que não recomendo.
Efeito Google.
Mas é um perigo, cara. Você ter acesso a sneakers, eu sou meio que um viciado, assim, o dia inteiro.
Ah, não, é complicado. Ah, se tivesse Coca-Cola o dia inteiro, já tava. Não, porque daí o problema é que vai aumentando a curva, né? Acho que a quarentena tá aumentando a curva de todo mundo. Então precisa gente, acabar logo.
Não achata a curva nunca, né?
Pô, pelo amor de Deus, cara, tá complicado. Não, e você não sabe quando que vai ser o pico, né? É complicado.
Quando chegar na meta, dobra a meta.
Matheus, pô, muito legal, isso acabou sendo um episódio, acho que duplo, né? Ficou bastante curiosidade sobre a Polônia. Talvez se a gente gravar o Tegando pela Polônia, aí a gente tenha mais dúvidas
da
Inglaterra faz os dois. Parte 1, parte 2.
Tô disponível.
É, não, mas tirando brincadeira, pô, muito legal. Eu acho que tirou muita dúvida da galera. Com certeza vai surgir mais, o pessoal vai entrar no teu LinkedIn, vai ver teus certificados pra ver se é verdade. Uhum. E vai te chamar pra conversar. E os ouvintes que quiserem continuar esse papo ou sugerirem outros países pra gente localizar a galera, entra lá na comunidade do Discord e deixa o país que você quer ouvir. Se for da Europa, provavelmente até o Matheus tenha conhecidos pra nos indicar. Ou já morou lá, sei lá, trabalhou.
Isso aí. Quem quiser mandar pergunta, tô disponível.
É isso aí.
Se conseguir colocar o seu sobrenome, né, no LinkedIn.
É a primeira tarefa de polonês aí, pra quem tem o interesse, é o meu sobrenome.
Então acho que é isso, né, pessoal? Boa noite a todos. Não esqueça, ouvinte, de curtir nas nossas redes sociais, de compartilhar com seus amigos. No agregador que você estiver nos ouvindo, nos avalie positivamente, por favor, principalmente no iTunes, que ajuda nos outros agregadores lá no Castbox. Comente, entre na nossa comunidade e nos vemos na próxima semana. Tag abraços, tchau.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.